A reportagem da tua Rádio Cacique conversa agora com o engenheiro agrônomo da Emater Lagoa Vermelha, o Sr. Wilson Antônio Nadim, para a gente tratar dos frios e de que maneira a geada e também as temperaturas negativas de alguma maneira afetam as nossas culturas que estão sendo plantadas nas lavouras e também nas hortas aqui de quem mora em Lagoa Vermelha e na nossa região. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Com satisfação que a gente conversa com vocês um pouco sobre os efeitos da geada.
A satisfação é nossa. Nadim, a gente teve então aí vários períodos de geada e temperaturas negativas, né? A matéria chegou a calcular aí cerca de 5 dias a gente teve geada, formação de geada.
Sim, tiveram 5 geadas consecutivas, né, com temperaturas chegando até 1 grau negativo, 1,5 grau negativo, que é normal para essa época, né, Ricardo? O que não é normal é a gente ter as primeiras geadas acontecerem no mês de julho. E daí, então, normalmente na nossa região, as geadas começam lá em fim de abril, início de maio, elas começam mais fracas, né, com temperaturas mais altas um pouquinho, e vão aumentando à medida que vai passando os meses de junho e julho. Então, se deu um pouco de prejuízo devido ao quê? As plantas, elas estavam acostumadas, né, com temperaturas altas, como temperaturas de 20 e poucos graus, né? Então, elas tinham um desenvolvimento muito bom, bastante seiva, bastante água. Então, e como as primeiras geadas foram bastante fortes, né? Ocorreu a queima de algumas culturas, como a aveia, que é uma cultura que não morre tão fácil com o frio, né? Mas como elas estavam se desenvolvendo em uma temperatura alta, estavam bastante viçosas, como se diz na prática, elas sentiram mais o efeito desta geada.
Essa é aquela que chama de geada negra?
Não, essas que ocorreram, só teve um dia que foi geada negra, né? Se não me engano, foi no domingo, né? Que ela praticamente não apareceu muito e dá aquela queimada, né? Mas foram, devido à intensidade, elas foram geadas muito fortes, temperaturas de -1, -1,5, então isso causa um impacto, né, nas plantas, né, por serem, elas não estarem acostumadas com isso.
Tá certo, houve então um atraso para esse frio chegar, né? O senhor colocava de abril a março já começava a esfriar para a planta aí, de alguma maneira, se preparando para o frio, né? Ela vai ficando menos hidratada, então, para não correr o risco de queimar, né?
Exatamente, a planta vai crescendo. E como a temperatura estava alta, elas se desenvolveram bem, né? Até o pessoal estava gostando muito disso, né? Que estava desenvolvendo, para quem trabalha com pastagem, principalmente, uhum, né? Então, elas sentiram esse baque. Mas o efeito da geada, eu diria que para nós é normal nessa época. Como nós temos nossas culturas frutíferas, por exemplo, nós temos as frutíferas de clima temperado, como a maçã principalmente, a ameixa, a parreira, elas necessitam de horas de frio, né? Então, essas temperaturas para essas culturas foram muito boas, elas estavam sendo esperadas, né? Então, os prejuízos que ocorreram foi na produção de pastagem, né, que afeta diretamente a produção de leite e a engorda de bovinos de corte. Algumas perdas na área de hortaliças, né, então foram nisso aí. Mas no restante, né, tinha bastante invasoras, muita soja ainda que nasceu dos grãos que foram perdidos, né, e elas estavam vegetando e multiplicando doenças, né. Então, para a agricultura, de modo geral, essa geada foi bastante benéfica, né? Uhum. Então, os prejuízos que houveram foi no sentido da produção de leite, de hortaliças e de engorda de bovinos. Teve esse ano aconteceu um fenômeno, possivelmente por essas temperaturas estarem muito altas, que o azevém, que é uma cultura bem resistente, né? Ela, na maioria dos lugares, ela morreu por problemas de fungo de solo, principalmente fusário. E como o azevém morreu, que normalmente as pastagens são compostas por azevém e aveia, o azevém morreu por problemas de doença antes da geada, e daí agora a aveia morreu pela geada, aí acabou faltando pasto. Uhum. Né? Então foram o prejuízo se dá por dois motivos: a doença que deu no azevém e a geada que deu agora, que isso reduziu a oferta de pasto, né, para os animais.
Tanto, e é uma reação em cadeia, né, Nadim?
É uma reação em cadeia. Então, isso aí vai, assim, dar uma baixa na produção de leite, ou até, às vezes, nem é baixa na produção, mas há um aumento de custo. Como não tem pasto, eu tenho que aumentar a silagem, eu tenho que aumentar a ração, eu tenho que aumentar outros alimentos concentrados, né, para as vacas não diminuírem o leite. E no caso dos bovinos de corte, né, que ficam na pastagem, eles vão retardar o período de engorda, vai demorar mais mais para engordar, enfim.
Eles gastam mais calorias, aí o bicho também não engorda com tanta...
E não tem muita oferta de pasto, né? Como agora, até recuperar essa pastagem, então aí que a gente vai sentir um pouco de prejuízo.
Isso chega a refletir no mercado também, para quem vai comprar leite aqui, vai comprar carne?
Não. Isso é porque essa época no mercado do leite, eu acho que não, porque o leite nessa época o preço deveria começar a baixar, porque tem oferta de pasto de inverno, as vacas produzem mais, por incrível que pareça, né? As vacas gostam do frio, né? Produzem mais leite com a oferta de aveia, das aveias que tinha, normalmente nessa época é abundante, produzem mais. O que pode se refletir é imediato assim, é no preço das hortaliças, né? Porque assim, as hortaliças muitas queimaram, por exemplo, teve alface, teve alguma coisa que queimou, né? Então isso perde tudo. Mas mesmo as que não queimou, com as baixas temperaturas elas param. Então, de repente, por uns 15, 20 dias até um mês, né, até entrar tudo normal de novo, pode haver um aumento do preço das hortaliças, né?
Mesmo aquelas hidropônicas, Nandinha, elas acabam sofrendo, porque tem algumas que já são cultivadas em estufa, né?
Exatamente, eu ia dizer que anos atrás, vamos dizer uns 5, 6 anos até mais, uma geada dessa causaria um efeito muito maior no preço das hortaliças, porque era 100% das hortaliças praticamente eram produzidas em canteiros, ao ar livre ou apenas com túnel baixo. Hoje, a maioria dessas hortaliças, principalmente alface, são produzidas em estufas, em sistemas hidropônicos ou não, né? Porque em estufa também se pode produzir na terra, né? Aí então, a perda praticamente foi bem menor do que seria em anos atrás.
Menos mal. Eu me lembro, acho que no ano passado teve alguma geada que teve alguns produtores de hidropônicos que congelou a água que alimentava, né, essas plantas.
Às vezes pode acontecer em casos assim, mas esse ano acho que não chegou a acontecer isso, né, porque as pessoas que trabalham, elas vão se especializando, né. Muitas dessas estufas hoje têm um sistema de aquecimento, né, tem semelhante aos aviários. Então, as perdas assim, comparadas a anos atrás, que era tudo ao ar livre, foram bem menores. Outra cultura que sente bastante também, embora a maioria, seja tudo em sistemas em estufa também, são o moranguinho, né? Embora não ataque, a geada não mate a planta, mas ela pode causar a perda das folhas, das flores, né? Então aborta flores, então daqui a pouco, por um período meio curto de tempo aí, uns 15, 20 dias até um mês, vai haver escassez da oferta, né? Consequentemente, há um aumento do preço.
Nadim, tem muita gente que comenta que o doce da fruta vem um pouco dessa temperatura baixa, até de alguma geada. Isso realmente procede?
Nas cítricas procede, né? Normalmente, com a incidência de frio, assim, ela...
A laranja vai vir mais doce.
Vai ficar mais doce. Isso é fato, não é lenda, né? Então, era mais nas frutas cítricas. Mas isso acontece, esse fenômeno aí.
Então, na verdade, quem perde mais, até nas hortaliças aqui, que o senhor colocava que vai sentir bastante, é quem tem a sua horta em casa, né? Que não tem, então, aquele esquema de proteção e também investe menos para manter ela produzindo.
Que daí a pessoa está mais sujeita ao tempo, né? Mas, assim, a geada para nós, no inverno, ela é benéfica. Uhum. Não tem, assim, na somatória das coisas, né? Então, os efeitos da geada para as lavouras de verão, o próprio trigo que está sendo plantado agora, ele precisa de temperaturas baixas, né? No momento que até o perfilhamento. Então, ele aumenta o perfilhamento. Então, a geada no inverno para nós aqui, para as nossas culturas, é benéfico. Claro que sempre não é benéfico para tudo. Alguma coisa tem algumas perdas.
Tá certo.
Mas na soma das coisas, a geada é benéfica.
É mais positiva do que negativa, né? Nadinha, a gente teve então essa temperatura que veio bastante quente até agora, poucos dias atrás. Tivemos então esse frio bastante intenso e agora tivemos um aquecimento novamente. Existe a previsão de que a partir do final, do início dessa semana aqui, também as temperaturas já caiam um pouco. Isso, de alguma maneira, interfere também nas produções das culturas aqui em Lagoa Vermelha? Quer dizer, essa grande oscilação de temperatura pode trazer alguma perda ou as culturas já estão acostumadas um pouco também a essa variação?
Não, pelas previsões, né, que se tem, que às vezes não se cumprem, né, mas as temperaturas vão baixar agora, depois dessas chuvas, e depois no mês de agosto, mas não nesses níveis que baixaram agora. Elas vão baixar, vai dar geada, mas não tão forte, né. Então, a grande perda foi causada agora, e daqui para frente, possivelmente, as novas geadas não vão causar esses danos, né, uhum. Porque as plantas já vão estar mais acostumadas com o frio, e os frios pelas previsões não serão tão intensos como esses que aconteceram. Então, até que para quem está plantando trigo, é bom essa geadinha, né, que vai fazendo com que ele se desenvolva bem.
Que ótimo, então. Nós conversamos aqui com o engenheiro agrônomo da Emater de Lagoa Vermelha, o senhor Wilson Antônio Nadim. Obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Ricardo.
Aqui, Ricardo Silva, para a tua Rádio Cacique.